Nosso Shabbat, o Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, o Shabbat que nós vamos, se Deus quiser, abençoar o mês do Elul, também tem a leitura da Torá Parashat Re'ei. É bom anotar que sempre no Shabbat Mevarchim Elul, quando abençoamos o mês do Elul, ou seja, quando Rosh Chodesh não é no próprio Shabbat, a leitura sempre é Parashat Re'ei. E, obviamente, há uma ligação entre a Parashá e o conceito do Elul, o avodá, o serviço a Deus singular, que nós devemos executar durante o mês do Elul. Entre os diversos assuntos que se encontram em nossa Parashá, também aprendemos as leis dos animais kasher. E o versículo diz, Lo tochlu kol to'eiva, não comam qualquer abominação. E a Torá relata, estes são os mamíferos que vocês podem comer. O boi, o cordeiro, o cabrito, a gazela, o veado e vários outros. Depois a Torá continua nos dizendo, vocês podem assim comer todo animal que tem casco, que é fendido em duas partes e que rumina. No entanto, entre os animais que ruminam ou têm um casco fendido, não podem comer. Estes incluem, por exemplo, o camelo. O camelo é um animal que, apesar de ser um animal ruminante, não possui casco fendido. E, por isso, não é um animal kasher. Temos o outro exemplo, o chazir, ou porco, que possui o casco fendido, mas não rumina. E, portanto, impuro é para nós. E a Torá conclui, não comam a carne desses animais e não toquem em seus cadáveres. E sobre estes sinais e indicadores, há uma dúvida. Podemos entender que quando um animal possui estes sinais e indicadores, ou seja, quando um animal tem casco fendido em duas partes e também é um animal ruminante, o animal se torna kasher, como a consequência dos indicadores e sinais que ele possui. Ou podemos dizer que estes sinais e indicadores, jamais que eles são o motivo e a causa da pureza, ou na falta destes sinais, jamais que isso se torna a causa da impureza. São apenas indicadores e sinais com quais e através dos quais nós podemos verificar se o animal é kasher ou não. Existem provas dos versículos acima mencionados que os indicadores e sinais que nós vimos, eles são a causa e o motivo da pureza. A Torá usa uma linguagem que quando o animal é ruminante, mas não possui casco fendido, diz o versículo, portanto, impuros são para vocês. E quando a Torá fala sobre o porco que possui o casco fendido, mas não rumina, diz a Torá, portanto, impuro é para vocês. Ou seja, o fato de animal ser ruminante e possuir um casco fendido não é apenas um sinal e indicador, mas é a causa da pureza e impureza. E sobre estes sinais que acabamos de ver, há uma pergunta. Se são sinais que se tornam o motivo e a causa da pureza ou a impureza, ou são apenas indicadores? Em outras palavras, podemos entender que estes sinais, pela importância que eles destacam, eles se tornam o motivo da pureza. Quando um animal é um animal ruminante e possui casco fendido, ele se torna animal kasher. Possuindo estes sinais, ele se torna animal kasher e puro. Quando tem a causa, tem o efeito. Podemos dizer diferente, que a pureza e a impureza dos animais depende nos outros motivos e outras causas. E estes sinais são apenas indicadores através dos quais podemos confirmar se o animal é kasher, puro ou não. Mas, de qualquer maneira, mesmo se nós vamos entender que a simanim, que estes sinais são apenas indicadores, obviamente eles têm uma grande ligação com a pureza do animal. Ou seja, se a Torá escolheu estes sinais como indicadores, com certeza eles nos demonstram o que, que o animal precisa possuir para se tornar kasher ou para ser kasher. E devemos entender a importância destes sinais, o que, que significa animal ruminante, e o que, que significa animal que tem casco fendido, e principalmente, o que, que nós podemos aprender deste assunto para o mês do Elul, que nós vamos entrar logo, como que nós devemos servir a Hashem diferente quando vamos aprender o que, que significa animal kasher. Aqueles que estudam o Tanya conhecem bem o assunto que cada Yehudi possui não apenas uma alma, mas duas almas. Logo no início do Tanya aprendemos que Kol Ish Israel, que cada Yehudi, tanto faz se ele é tzadik, se ele é uma pessoa justa, ou se ele é rasha, uma pessoa perversa, ele possui duas almas. Uma alma que é denominada Nefesh Habhamit, alma animal, e uma segunda alma que se chama Nefesh Elokit, uma alma divina. Quando entramos no mês do Elul, devemos dedicar tempo e atenção tanto para a elevação da nossa alma divina e, no mesmo tempo, também cuidar de nosso animal, de nossa alma animal, o Nefesh Habhamit. E, antes de mais nada, vamos se dedicar para a avodá do Nefesh Elokit, o que cabe à elevação da alma divina, e posteriormente vamos explicar como cuidar da nossa Nefesh Habhamit, da nossa alma animal. É conhecido que o mês do Elul é o mês do Cheshbon HaNefesh, é o mês da contabilidade. E o exemplo sobre isso é de um Baal Esek, um homem de comércio e negócios, que de vez em quando é bom para ele fazer levantamento geral de tudo o que está acontecendo em seus negócios. Somente quando ele toma conhecimento dos mínimos detalhes, ele é capaz de dirigir seu negócio de uma forma organizada e bem-sucedida. Assim também, na Avodat Hashem, servindo Hashem, há uma época especial e singular, que é justo o mês do Elul, quando cabe a nós fazer cheshbon kelali, cheshbon, uma contagem, levantamento bem geral de tudo que pertence à nossa ligação com Hashem, no cumprimento de Torá e Mitzvot, e como que é nosso comportamento de boas virtudes. E esta época, a época designada para Cheshbon HaNefesh, para a contabilidade, é o mês do Elul. Durante o ano inteiro, não é a hora de fazer levantamento tão meticuloso, é minucioso. Durante o ano, devemos estudar Torá e se dedicar para os mitzvot de Hashem sem parar para fazer um resbon, um levantamento tão detalhado. Igual do Baal Esek, igual do homem do comércio, que não cabe a ele fazer levantamentos diariamente, senão não vai sobrar tempo para fazer dinheiro. Um comerciante que o tempo inteiro está fazendo levantamentos minuciosos de seu comércio e negócio, jamais que vai ganhar dinheiro. Tem hora de trabalhar e ganhar dinheiro. E tem horas para fazer levantamentos. Sem dúvida nenhuma, durante o ano, o comerciante também tem que avaliar e analisar bem o que ele está prestes a fazer. Mas ele deve avaliar e analisar detalhes. Quando ele se dedica para fazer um assunto específico, cabe a ele avaliar se isso vai aumentar seus lucros ou, Deus nos livre, vai diminuir os lucros. Cabe a ele avaliar o assunto específico. Mas não cabe a ele diariamente fazer um levantamento bem geral, levando em consideração os mínimos detalhes. E assim também, servindo a Hashem, que durante o decorrer do ano, cada de nós deve se dedicar para o estudo da Torá e avodá fazendo os mitzvot da Hashem. Obviamente, diariamente, devemos fazer um levantamento específico daquele dia. Isso tem que ser feito no Kriyat Shema, na leitura do Shema, antes de dormir. Também semanalmente devemos fazer um levantamento antes do Shabbat sobre aquela semana específica. Antes do Rosh Chodesh, devemos fazer um levantamento sobre aquele mês. Mas para fazer um levantamento geral, abrangente e profundo de tudo o que aconteceu durante o ano, o tempo designado para isso é o mês do Elul. Obviamente não cabe e não é certo fazer um levantamento assim diariamente. Porque se uma pessoa diariamente vai fazer o levantamento tão geral, não ia sobrar para ele tempo para estudar Torá e servindo Hashem. E com isso entendemos a importância do mês de Elul, que é um levantamento geral, minucioso e detalhado de tudo o que aconteceu durante o decorrer do ano. Mas alguém poderia ainda questionar o assunto. Fazer um levantamento é algo muito positivo? E por que não dedicar mais tempo e até achar um tempo diariamente para fazer levantamentos minuciosos e detalhados? E esta pergunta é uma pergunta bem profunda. Podemos de vez em quando achar que não cabe a nós se dedicar para o estudo da Torá e fazer mitzvot antes de resolver nossa conta corrente, antes de não fazer um bom levantamento. Encontramos um versículo no Tilim, no Salmos, capítulo 50. Velarasha amar Elohim malecha lesaper chukai. Para uma pessoa perversa, diz Deus, por que você está falando e estudando meus dogmas e leis? E mais ainda, estudamos no Tanya, capítulo 17, que não cabe para pessoas perversas iniciar servindo a Hashem antes de não realizar tshuva sobre seu passado. Por isso, para fazer tshuva, obviamente, cabe fazer um levantamento. Senão, como que uma pessoa pode se arrepender se ele não tem claro na sua mente quais que foram suas transgressões e pecados? Por isso, tem uma grande importância de fazer um levantamento e sempre ter todos os dados atualizados. Mais ainda, mesmo após de fazer tshuva, sabemos do versículo, Vechatati negdi tamid, que meus pecados, apesar que são assuntos corrigidos, jamais que eles devem cair no arquivo morto ou na lixeira. Eles têm que ser negdi tamid. É bom que uma pessoa sempre se lembre do seu passado. Isso ajuda a pessoa para aceitar tudo que vem da Hashem. Isso causa humildade. Para ter humildade e para poder fazer tshuva, é super importante ter nossa conta sempre atualizada. E volta a pergunta, por que não viver o tempo inteiro fazendo contas, fazendo levantamentos e atualizando nossas dívidas? E a resposta sobre isso, nós devemos saber que justo isto é o conselho do nosso mal instinto Yetzer Hara. Quando é a hora de se dedicar para o estudo da Torá e fazer uma mitzvah, aparece o mal instinto e nos sugere fazer contas e levantamentos. Nós devemos logo responder para ele. Vamos com certeza fazer a conta. Vamos com certeza levantar todos os dados. Mas isso será feito durante o mês de Elul. Por enquanto, eu tenho que estudar a Torá e cumprir as mitzvot. Encontramos no discurso do quinto Rebbe do Chabad, o Rebbe Rashab, que certo Hassid chorou no dia do Simchat Torá. E o Rebbe respondeu para ele: você não chorou quando você falou Al-Chet, as confissões, no dia de Yom Kippur, e por isso você está chorando agora. Não é a hora certa. Tudo tem sua hora. Asah Elokim et Adam Yashar, Deus criou o ser humano reto e íntegro, e deu para tudo uma época, tempo designado. E sob Cheshbon HaNefesh, sob levantamento e contabilidade, a época propícia é o mês do Elul. E o motivo que nós devemos adiar o Cheshbon HaNefesh, levantamentos e contabilidade, para o mês do Elul, e não se dedicar para levantamentos gerais e específicos durante o decorrer do ano, para fazer levantamento minucioso, devemos fazê-lo quando iluminam os 13 atributos da misericórdia. Ou seja, fazer levantamento, fazer balanço geral, tem também seu perigo. Quando levantamos tudo o que aconteceu durante o decorrer do ano, podemos chegar a uma conclusão que nós somos muito no vermelho, somos muito devedores. Podemos também pensar que é uma dívida impagável. Além do fato que o versículo diz, Shamayim lo zaku beinav, que mesmo os céus, que é uma dica para níveis espirituais altíssimos, também não são 100% corretos nos olhos de Deus. E fazer levantamento tão rígido pode trazer a pessoa para sentimentos de desespero. E ele pode pensar, de qualquer maneira, eu me encontro numa situação perdida e não adianta meu desempenho, não adianta meu esforço. O Cheshbon Tzedek, levantamento justo, pode trazer a pessoa para sentimentos do desespero. Isso, obviamente, é muito perigoso. Por isso, a Torá adiou a Siyat HaChesbon, fazer levantamentos e contabilidade, para o mês do Elul. No mês do Elul, não tem perigo nenhum. Quando ilumina os 13 atributos de misericórdia de Deus, que entre eles são Deus como onipotente, misericordioso e bom, lento para irar-se, e Deus que perdoa pecados, y con esta abundancia de amor y afecto de Hashem para nós, por mais que nós vamos chegar a uma conclusão que nosso passado não nos recomenda e não facilita nossas coisas, mesmo assim, logo vamos sentir que tem esperança. Hashem está esperando por nós. E principalmente, conforme a explicação do Hassidut, que a revelação dos 13 atributos de misericórdia durante o mês do Elul é equivalente como o rei que se encontra no campo. Que o fato que o rei sai para seu povo, que se encontra no campo, simboliza que por enquanto eles não conseguem morar numa cidade obviamente espiritual. Por isso ele se encontra num campo espiritual. E o próprio rei, apesar de seus súditos, ainda se encontrarem no campo. Isto não impede uma ligação profunda entre o rei que é Hashem e seus súditos que são Bnei Israel. Numa época tão singular, não existe perigo de fazer levantamento minucioso e detalhado. Porque cada de nós deve saber que, independente dos resultados deste levantamento, sempre existe a possibilidade de voltar a se aproximar para Hashem e se dedicar para o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Cada de nós deve ser convicto que sua tshuva, seu retorno, vai ser aceito. E este assunto que acabamos de ver, que é a época propícia para fazer Hesbon HaNefesh, levantamento em balancete geral, é durante o decorrer do mês do Elul. Entretanto, durante o ano, não é a hora para Hesbon HaNefesh Klali, para fazer levantamento geral. E devemos estudar Torá e cumprir mitzvot sem fazer resbonot, sem fazer levantamentos gerais. Isso também está ligado com um assunto bem conhecido, que nós vamos agora estudar, que é a Maor Sheba Marziro Lemutav. A luz da Torá com certeza trará a pessoa para voltar para o caminho certo. Encontramos uma halakha no Shulchan Aruch, no Hilchot Talmud Torah, nas leis do estudo da Torá do próprio Balatai. Ele diz o seguinte: nossos sábios jamais que recomendaram o estudo da Torá e mitzvot, num caso quando uma pessoa estuda e não cumpre e não executa aquilo que ele está estudando. Uma pessoa que estuda e seu comportamento é diferente daquilo que ele está aprendendo. Sobre ele diz o versículo: Velarasha amar Eloki malechales aperchukai. Para o perverso diz o Deus: por que você está falando meus dogmas? E sobre uma pessoa que estuda e não cumpre, que conhece as leis, e mesmo assim seu comportamento deixa a desejar. Diz o Talmud: Lozachá, ele não merece a própria Torá, se torna veneno. Diferente é quando uma pessoa estuda a Torá com o objetivo de ser recompensado ou remunerado. Ou ele cumpre os mitzvot porque ele tem medo do castigo, apesar de não ser uma forma elevada e nobre de cumprir mitzvot. Mas mesmo assim, disseram nossos sábios, é bom começar assim. Com o tempo, haverá upgrade. Ele vai aperfeiçoar seu comportamento do mitzvot e seu estudo da Torá e não vai pensar tanto da recompensa ou do castigo. Vai fazer isso lishma, em honra de Deus. Mas dá para ver que quando uma pessoa simplesmente não cumpre e desobedece aquilo que ele está estudando, não é indicado para ele estudar a Torá. Mas o Balatani continua e diz o seguinte: há mais uma opinião, que mesmo quando alguém estuda a Torá e seu comportamento é antagônico, ainda assim vale a pena ele estudar a Torá. Porque Ramaor Sheba marzirô lemutav. A luz da Torá trará a pessoa para o caminho certo. Apesar que, por enquanto, ela está no caminho totalmente errado. Estudando, de um lado, e seu comportamento totalmente antagônico e oposto a seu estudo. Mas, mesmo assim, há uma opinião que a Maor Sheba Machazirô Lemutav, a luz da Torá, com certeza vai surgir efeito e a pessoa finalmente voltará para o caminho certo. E o Balatani conclui esta halakha e diz o seguinte: Vekach amru chachmei ha-kabbalah. Assim falaram os eruditos da Kabbalah, que toda a Torá e mitzvot que alguém cumpriu e estudou durante o tempo que ele era um homem perverso, apesar que durante todo aquele tempo ele acrescentou vitalidade para os clipot e para os mundos negativos, sendo que seu estudo não era de acordo com aquilo que ele estava se comportando. Mas mesmo assim, quando ele vai fazer tshuva, begilgul ze ou begilgul acher, nesta encarnação, ou numa futura encarnação, conforme diz o versículo que lo yidach mimenu nidar, jamais que vai ser perdido do Deus, mesmo almas que são por enquanto afastadas. Quando esta alma voltar, ela vai resgatar e redimir dos mundos negativos toda a Torá e mitzvot, e eles vão voltar para a Kedushá com a santidade quando a própria pessoa voltar. E por isso jamais nos devemos impedir nenhuma pessoa para estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Ou seja, mesmo sob alguém que o Talmud diz que seu estudo é comparado com veneno, e com certeza, por enquanto, ela está aumentando vitalidade nos mundos negativos e clipot. Mesmo assim, ele deve estudar a Torá, porque com certeza, Hamaor Sheba, a luz da Torá, vai fazer ele voltar e de novo entrar no campo da Kedushá, da santidade. E com isso entendemos por que a hora propícia de fazer levantamento geral deve ser no mês do Elul. Somente numa época quando sentimos a aproximação nossa com Hashem, quando iluminam os 13 atributos de misericórdia de Deus, é o certo fazer levantamento minucioso. Apesar dos resultados, vamos sentir que nossa volta já começou. Já iniciou nossa volta para Hashem, que com certeza vamos fazer teshuva. Mas tudo isso que nós vimos até agora, o que pertence ao Nefesh Elokit, à alma divina. Somente sob a alma divina cabe dizer lo yidach mimenu nidach, jamais que vai se perder nenhuma alma. E qualquer alma finalmente fará teshuva. Mas, no mesmo tempo, devemos também cuidar da nossa segunda alma, a alma animal. E ela precisa de um outro tratamento. O que diz respeito à alma animal, devemos fazer um trabalho de base. Nossa alma animal tem como objetivo principal vitalizar e energizar nosso corpo. Tem muito mais contato com nosso mundo mundano e material. E por isso, ela precisa de cuidados e instruções bem especiais. Quando pegamos, por exemplo, assuntos relativos à alimentação, um assunto tão básico e primordial em nossas vidas. Mas comer e se alimentar tem objetivo espiritual. Ou seja, nós sabemos que Deus criou nosso mundo em 4 reinados. O reinado mais baixo, que é o reinado mineral, existe o reinado vegetal. Existe o reinado animal e existe o reinado do Medaber, que representa o ser humano. Os três reinos, mineral, vegetal e animal, têm como objetivo e finalidade de servir e se incluir no ser humano. Somente quando o ser humano se alimenta através de minerais, vegetais e animais, eles ganham a aliar a elevação e a finalidade por qual eles foram criados. Obviamente, quando falamos que os minerais, vegetais e animais sobem e se incluem e se incorporam no ser humano, o principal objetivo é o Nefesh Elokit, a alma divina, e não tanto a Nefesh Abhamit, a alma animal que também possuímos. Sendo que há um denominador comum entre os animais do nosso mundo grande e o Nefesh Abhamit, a alma animal que se encontra no ser humano. Há algo em comum. O que poderia ser considerado uma elevação total é quando os minerais, vegetais e animais sobem até o nível do Medaber, até o nível do Nefesh Elokim, da alma divina. Mais ainda, a alma divina, por sua vez, deve se elevar e se ligar com Adam HaElyon, que é um apelido para Hashem, o homem superior, obviamente salvo a analogia, obviamente que em cima não existe nada que representa um homem aqui embaixo. Mas quando Adam HaTachton, o ser humano, se eleva para Hashem, com isso ele eleva também tudo que existe no nosso mundo, desde os minerais até os animais, até o próprio alma animal que se encontra dentro dele. Mas o processo passa via Nefesh Abhamit, via alma animal. A alma animal que tem mais contato com nosso mundo é o que mais aproveita a comida para sustentar nosso corpo. Por isso, para o Nefesh Abhamit, para a alma animal, poder executar bem esta tarefa, a Torá nos diz que nós devemos sempre cuidar sobre sinais explícitos em nossa parasha. Devemos cuidar para o processo ser ruminante e casco fendido em duas partes. Devemos cuidar para o processo ser kasher e seguir os sinais de ser ruminante e ter casco fendido. E o que é um casco fendido? Diz o Rashi que ele tem suas patas divididas e separadas em cima e embaixo, totalmente divididas. O que significa totalmente divididas? Quando temos patas divididas, uma vai ser do lado direito e a outra vai ser no lado esquerdo. Direito e esquerda simboliza chesed e gvura, bondade e severidade. O equilíbrio de ambos os lados, direita e esquerda. Ou seja, para ser um bom mevarer, para poder elevar nosso mundo, jamais que podemos pender para um lado só. Somente o equilíbrio dos dois lados nos oferece uma possibilidade de elevar e aperfeiçoar nosso mundo. O que isto significa? Quando Avraham Avinu passou o teste do Akedah, quando ele estendeu sua mão e tomou a faca para oferecer seu próprio filho, em seguida, Avraham Avinu ouviu o anjo de Deus o chamando do céu, chamando ele Avraham, Avraham. Em seguida, diz o anjo, não faças mal ao menino, que até yadati, pois agora sei que você é um Yerei Elohim, que você é um homem temente a Deus. agora sei. O que que significam as palavras agora sei? Avraham Avinu representa Midat HaChesed, o atributo de bondade e benevolência. Quando Avraham Avinu pratica Chesed, bondade, e se dedica ao lado de Ahavá, amor, dedicação para Hashem, ainda não prova que Avraham Avinu superou seu próprio ego. Talvez o que Avraham Avinu era capaz era somente servir a Hashem quando isto se encaixa com seus próprios interesses e características e conceitos. Para poder transcender o próprio eu e se tornar Oved Elohim, alguém que é dedicado a Hashem, Avraham Avinu foi testado com o lado oposto, da onde que ele precisava exigir de si ato de severidade. Ato que para Avraham Avinu era bem contrário daquilo que ele mesmo sempre representou. Mas Avraham Avinu conseguiu. Que nós falamos diariamente de Kavash Rahamav. Avraham Avinu conseguiu controlar e conter seus próprios sentimentos. E Avraham Avinu estava disposto a entregar seu próprio filho. Ato que para Avraham Avinu, que simboliza Midat HaChesed, era totalmente contrário a tudo aquilo que ele sempre representou. Mas Avraham Avinu mostrou que ele é capaz para isto também. Porque Avraham Avinu era verdadeiro Oved Hashem. Ele era dedicado para Hashem, que conseguiu transcender seu próprio eu e se tornar totalmente ligado a Hashem, mostrando que ele é tão forte no lado de severidade como que ele sempre era forte no lado da bondade e ahavá e amor. E agora podemos entender o que, que significa casco fendido desde o início até o fim, desde cima até embaixo. Casco fendido representa nossa disponibilidade de servir a Hashem tanto no chesed, no bondade e amor, como também no gvorá, severidade e justiça. Damos pesos iguais para ambos os lados. Não vigora mais aquilo que nos interessa, aquilo que se encaixa melhor com nosso ser. Nossa dedicação para Hashem é tanta que nós conseguimos se dedicar a Ele tanto no chesed como também no gvura. Quando conseguimos se desligar e se distanciar do egocentrismo e conseguimos servir a Hashem com todo o nosso ser, somos agora bons mevarerim. Acabamos de aprender como elevar nosso mundo, ganhamos a capacidade de elevar domem tzomei achai, minerais, vegetais e animais para os níveis de Kedushá, santidade do Nefesh Elokit, e o Nefesh Elokit em seguida ainda elevará todos estes elementos até mais alto, até os mundos espirituais e santos. Agora ganhamos o know-how como elevar o mundo em vez do mundo poder nos abaixar. Somos fortes o suficiente para transformar nosso mundo no mundo de Kedushá, do mundo da santidade. Complementando, agora vamos entender melhor o significado de animal ruminante. Ser ruminante significa mastigar e remastigar e remastigar de novo. Na Kedushá, na santidade, é de suma importância avaliar uma vez e avaliar de novo. E avaliar de novo. Acontece muitas vezes que podemos achar que conseguimos um nível satisfatório no Kedushá para descobrir que ainda não. Nós somos no meio do caminho. Não basta ter casco fendido. É o início. Em seguida, devemos mastigar e remastigar, se aconselhar e ouvir e aprender. O processo é longo. Mas, quando nós vamos sempre fazer check-up e ter o nosso checklist e, de fato, reavaliar nossas posições, a chance de sucesso é muito maior. E agora entendemos a ligação das leis do Kashrut que se encontram em nossa parasha com o mês de Elul que logo vamos entrar. Se alimentar com comida kasher, além da sua própria importância de se alimentar conforme as leis da Torá, também simboliza nosso approach geral para tudo o que acontece em nosso mundo material. Aprendemos hoje que, além do fato que nós devemos tratar nossa alma divina com o máximo de carinho e respeito, dando e oferecendo para nossa alma divina do melhor que nós podemos, sempre devemos saber que as chances de tshuva são abertas para nós. E quando chega o mês do Elul, devemos dar upgrade para nossas almas, sentindo o impacto dos 13 atributos de misericórdia, que é a mão estendida da Hashem, apelando para cada de nós, voltam para mim, diz Deus. Além disso, devemos aproveitar este tempo do ano para também dar tratamento VIP para nosso Nefesh HaBamid, para nossa alma animal, tornar ele bom mevarer, bom funcionário para elevar nosso mundo, de tal forma que ele está vacinado a elevar nosso mundo em vez de abaixar nosso mundo e no mesmo tempo se abaixar também. Aprendemos como, agora cabe a nós executar isso aqui na prática. Chazak u Baruch.